Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais.
No pórtico de entrada está escrito Tiro de Guerra 05010. O portão verde dá direto a um pátio de instrução, onde ao fundo ficam as instalações do Tiro de Guerra de Paranavaí, Paraná. Trata-se de um município brasileiro localizado no noroeste do estado do Paraná, principal centro da microrregião local. Em 2022, a sua população foi estimada em 91.950 habitantes, conforme dados do IBGE. O Tiro de Guerra é o elo entre o Poder Executivo Municipal no Brasil e o Exército Brasileiro. Neste episódio, vamos conhecer o que acontece em 223 organizações militares desse tipo que existem no país, segundo dados da Diretoria de Serviço Militar. Para isso, o Braço Forte conversou com alguns personagens, entre eles Márcio Ribeiro dos Reis, subtenente da Arma de Cavalaria, ou subtenente dos Reis. Ele foi chefe do Tiro de Guerra 05010 em Paranavaí, Paraná, e agora serve na Diretoria de Serviço Militar. O subtenente dos Reis explica o que é um Tiro de Guerra.
O Tiro de Guerra, ele é um órgão de formação da reserva, onde ele recebe o jovem atirador e tem aquela obrigação de formar o atirador. O atirador, ao longo do ano, ele tem instruções básicas de instrução militar e ao final do ano ele é considerado reservista de segunda categoria, porque ele não é qualificado. Ele recebe apenas as instruções básicas.
O jovem matriculado no Tiro de Guerra recebe o nome de atirador. Segundo o historiador militar coronel veterano Cláudio Moreira Bento, o termo atirador remonta à Sociedade de Propaganda de Tiro Brasileiro, criada na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pelo coronel honorário Antônio Carlos Lopes, no dia 7 de setembro de 1902. Essa unidade deu origem a todos os tiros de guerra. O subtenente dos Reis afirma que o atirador que cumpre o ano de instrução integralmente passa a fazer parte da reserva mobilizável do Exército, ou seja, pode ser convocado para a defesa do país caso seja necessário.
O atirador, ele é um jovem que é matriculado no tiro de guerra para prestar o serviço militar obrigatório. Esse jovem, futuramente, ele vai servir como reserva mobilizável em caso de necessidade. Ele é um jovem que ele passa pelo processo de seleção normal e, após uma criteriosa seleção, no caso o TG de Paranavaí, ele matricula 100 atiradores. A partir daí, eles recebem uniforme e já inicia o período de instrução.
O atirador está sujeito a um regulamento que também se aplica às escolas de instrução militar, ou seja, ele está sujeito a um sistema de pontuação, explica o subtenente dos Reis.
Ele tem uma pontuação. Quando ele atinge 120 pontos, ele é desligado do tiro de guerra. Se ele falta um tempo de instrução, que é uma hora, ele tem duas horas, né? Se ele falta um tempo de instrução, ele perde 2 pontos. Se ele falta as 2 horas, ele perde 4 pontos. Se ele não consegue cumprir também, é desligado novamente. Perdeu 120 pontos, é desligado. Ele tem que ir no próximo ano para uma unidade operacional para servir daí como soldado.
O jovem matriculado como atirador no tiro de guerra tem direitos previstos em regulamento específico, afirma o subtenente dos Reis.
A legislação do tiro de guerra está prevista no regulamento R-138. Os atiradores, eles têm alguns direitos. O principal seria assistência médica em caso de acidente ou de uma moléstia que ele adquira no serviço. No caso, se ele estiver numa atividade de campo e vinha sofrer um acidente, ele vai ter assistência médica, isso é garantido. Ele também recebe o fardamento. Uma coisa interessante é que o atirador, ele tem o tempo de TG averbado para fins de aposentadoria. Ele vai ter 3 meses de tempo de serviço, né? E ele também tem como direito prestar o serviço militar obrigatório. No momento que ele está matriculado no TG, ele está prestando serviço militar obrigatório.
O emprego dessa força mobilizável se dará com prioridade no próprio município em caso de um conflito, explica o subtenente dos Reis.
Terminado o ano de instrução, os atiradores são desligados e incorporam à reserva. E a principal missão é a guarda territorial. Eles vão ocupar, guarnecer instalações sensíveis dentro do território nacional. E em caso de conflito armado, né? Em caso de uma guerra, ou algo semelhante. É, vale destacar também assim que o atirador, inicialmente, ele permanece na cidade. Ele não é retirado daquele local, né? Eu dou o exemplo de Paranavaí, no caso, vai ter um ponto sensível naquele local lá. Os atiradores, né, da turma de 2022, eles vão ser chamados, mobilizados e vão fazer a guarda desses locais. E assim sucessivamente, né? Depois são mobilizados os anos 2021, 2020, até os últimos 5 anos. E o objetivo, então, é manter o atirador naquele local como um ponto forte, né, estratégico de reserva e mobilização.
Anualmente, são 100 matriculados no tiro de guerra de Paranavaí, no Paraná. Eles passam por uma seleção que leva em conta a sua capacidade de cumprir o ano de instrução com menor impacto em suas vidas, explica o subtenente dos Reis.
O tiro de guerra, ele procura matricular, né, fazer uma CS, uma seleção bem feita dos atiradores, observando a distância, o local que o atirador mora, né? Tipo, tem um atirador que ele mora a 10 quilômetros do tiro de guerra, e aí a gente vai pesquisar ali se esse cidadão ele tem condições de chegar no tiro de guerra no horário da instrução, tendo em vista que o horário é bem cedo, né? Aí ele tem que ter uma bicicleta, ou ele tem que ter uma moto, tem que ter um carro para se deslocar, tem que ter uma linha de ônibus que ajude ele, né, para que ele chegue no horário. A gente teve alguns casos de atiradores que saíam de casa 13h30, 4 horas para chegar 5h30 no TG. Mas assim, também a gente nota que alguns atiradores, mesmo com a distância, eles cumprem o ano, eles não faltam, eles não chegam atrasados, tem uma dedicação muito grande, né? E um amor muito grande à farda.
Após a seleção, os matriculados vivenciam o dia a dia como militares. É um ano intenso de instrução, garante o subtenente dos Reis.
Após o jovem ali passar por toda a seleção, né, que a gente sabe, são várias fases, né, de seleção, 100 jovens, né, vou dar o exemplo do tiro de guerra que eu passei, de Paranavaí, 100 jovens são escolhidos para integrarem, né, o tiro de guerra, são matriculados. A partir daí, esses jovens, eles civis, eles já começam a receber instruções de ordem unida, de hierarquia e disciplina, né, as primeiras noções, e a partir daí eles vão passar por uma solenidade já de matrícula, em que autoridades, a comunidade já são convidados e já vêm para o tiro de guerra. Então, numa semana, os atiradores já vão estar marchando, já vão estar colocando a farda, aprendendo a se fardar, né? Colocar todo o uniforme, e já realizando uma solenidade de vulto, que é a solenidade de matrícula. A partir da matrícula, esses jovens, eles começam a ter instruções diárias, né? Nos períodos ali já mencionados, que no caso nosso lá, 5h30, 7h30, né? Lá em Paranavaí, começam a ter instruções básicas e desenvolver a instrução de ordem unida. Também tem treinamento físico militar, já começam os passos iniciais do treinamento físico militar. Na quarta semana de instrução, já vai haver uma grande diferença também, que poucas pessoas sabem, já vai ter uma prova seletiva para o curso de formação de cabo. A partir daí, o atirador que é aprovado nessa prova, ele vai iniciar o curso de formação de cabo, paralelo com a instrução normal dos demais atiradores. Esses alunos, né, do curso de cabo, eles recebem a mesma instrução dos demais, e nos sábados é feito ali a instrução do CFC, para que esse jovem ele se torne monitor. E o monitor vai ser o braço direito do instrutor. Ele vai assessorar o instrutor nas instruções. Então, essa é uma grande, importante diferença. Também os guias do TFM, que a gente sabe, né, que o treinamento físico militar sempre tem um guia que conduz ali a tropa, né, nos exercícios. Os atiradores do curso de formação de cabos vão ser formados ali os guias. Vão também participar de instruções de armamento. Vão ser os armeiros do TG, provavelmente vão passar por uma seleção ali, vai ser olhado o histórico deles, e eles vão ser os armeiros ali do tiro de guerra. Geralmente entre 4 e 6 armeiros ali, para fazer toda aquela conferência de sala de armas, né, também do material de campo, né, tudo são eles que fiscalizam. O TG também tem competições, Olimpíadas internas, formatura, várias solenidades durante o ano, solenidades de vulto que recebem a comunidade. Culmina com um exercício de tiro real. Ali em outubro tem um exercício de tiro real com uma competição de tiro, onde os melhores atiradores com a menção mais destacada são selecionados e eles executam um tiro, 10 tiros, em um alvo com pontuação, E o melhor atirador vai sair, o que melhor atirar ali, né? Vai ser o melhor atirador do TG.
O tiro de guerra é chefiado por um subtenente ou por um sargento, enquanto que um quartel convencional é comandado normalmente por um oficial superior, explica o subtenente dos Reis.
O TG, ele possui um chefe, que é um subtenente ou um sargento. Claro que essa chefia, ela é juntamente com os outros instrutores, né? O chefe, ele não atua sozinho, ele precisa estar com os outros militares que estão ali e decidir juntos, né? Ou se o chefe, ele tá sozinho num tiro de guerra, ele vai ter que tomar as decisões ali sozinho, né? Mas geralmente, quando tem mais de um instrutor, eles tomam decisões juntos. Um tiro de guerra, ele pode ter no mínimo 30 atiradores e no máximo 200, que seriam 4 instrutores nesse tiro de guerra com 200, né? O horário da instrução também é bem específico, né, do tiro de guerra. Eu acredito que poucos locais iniciam um trabalho tão cedo, né? E eles não têm soldo, não têm pagamento, né? Já uma OM do Exército, ela é comandada por um oficial superior, organização militar. Ela pode ter até 1.500 homens a comando desse oficial. Também a OM, ela tem instruções noturnas, né? Ela vai pro campo, ela tem várias atividades que funcionam das 8 às 17. E também os militares, né? Numa OM, militares de carreira ou mesmo temporários, eles têm remuneração, né?
A condição de atirador é diferente da condição de recruta, embora ambos estejam prestando serviço militar obrigatório, explica o subtenente dos Reis.
A principal diferença entre o recruta e o atirador. O recruta, principalmente, seria a questão da instrução. O recruta, ele tem um período básico, ele tem todas as instruções básicas e o horário também. O horário do recruta, ele se inicia às 8 e vai geralmente até às 17 horas, podendo ter instruções à noite também. O recruta, quando ele chega ao final do ano, se ele tem um aproveitamento bom, o comandante dele pode engajar ele. E ele pode ter engajamentos sucessivos por até 8 anos. Já o atirador, não. O atirador, ele é apenas aquelas 2 horas diárias de instrução militar, né? Básicas. Ele não é qualificado, né? Ele não vai ter a qualificação. E ao final do ano, o atirador, ele é formado reservista de segunda categoria. Ele não tem remuneração e ele não vai ter a qualificação.
Os tiros de guerra estão presentes em quase todas as regiões brasileiras, conforme o subtenente dos Reis.
Atualmente, nós temos 223 tiros de guerra em condições e temos mais 2 tiros de guerra sendo em processo de criação, que provavelmente para o ano que vem já vão estar funcionando. Geralmente, os tiros de guerra estão localizados em locais do Brasil que não tenham uma unidade militar, uma OM, como a gente conhece, né? Um batalhão.
Na cidade de Patos, Paraíba, fica o tiro de guerra 07002. Entre 2020 e 2022, o subtenente de infantaria Francisco Jonas Bezerra Lima, que hoje está no 1º Batalhão Logístico de Selva, em Boa Vista, Roraima, foi instrutor e depois chefe daquele tiro de guerra. Ele se lembra do então atirador Gabriel Leitão, que hoje é aluno do curso de formação e graduação de sargentos no 6º Regimento de Cavalaria Blindada em Alegrete, no Rio Grande do Sul. O subtenente Jonas lembra-se com orgulho do período que esteve no tiro de guerra de Patos.
Sou o subtenente Jonas e fui instrutor do tiro de guerra durante os anos de 2020, 2021 e 2022. Tive a honra e a grata satisfação de fazer parte do tiro de guerra 07002, um tiro de guerra encravado no sertão paraibano, precisamente na cidade de Patos, Paraíba. E recentemente tivemos a alegria de saber que um atirador da turma de 2020 logrou o êxito na prova da ESA. Especificamente, o ano de 2020 foi um ano bem desafiador, não só para os instrutores, mas também para os atiradores, né? Devido à crise sanitária que tivemos em decorrência do Covid-19. Entretanto, superada os desafios, a gente consegue ver que um atirador daquela turma conseguiu ter sucesso na prova da ESA. E eu lembro muito bem do atirador Leitão, um atirador discreto, responsável, disciplinado e muito sabedor das suas responsabilidades como atirador. Era perceptível também o apoio que o atirador Leitão tinha da família, a proximidade dos familiares quando solicitado para alguns eventos no tiro de guerra. Então a gente percebia muito bem esse apoio que ele tinha da família. E após o licenciamento, certamente o atirador Leitão continuou seus estudos em busca do seu objetivo, que era passar na prova da ESA. Então, certamente, a resiliência de que o atirador Leitão é dotado o ajudou nessa missão de lograr êxito na prova da ESA.
O aluno do curso de formação e graduação de sargentos, Gabriel Leitão, optou pela carreira das armas pelo fato de ter sido atirador em Patos, na Paraíba, conta o aluno Gabriel Leitão.
Me chamo Gabriel, tenho 23 anos, servi ao tiro de guerra 07002 no ano 2020, localizado na cidade de Patos, na Paraíba, cidade ao qual nasci e me criei. Durante o meu ensino médio, a carreira militar me chamou bastante atenção, mas não conhecia muito bem as formas de ingresso no Exército Brasileiro. Foi no ano 2020 que decidi me alistar no tiro de guerra da minha cidade, quando tinha apenas 19 anos, e foi ali onde descobri o concurso da ESA. E decidi que queria seguir carreira no Exército Brasileiro, pois a disciplina, o respeito, a dedicação mostrada no tiro de guerra me influenciou bastante a prestar o concurso e me dediquei ao estudo para conquistar minha tão sonhada aprovação na ESA. Hoje me encontro na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, cursando o período básico da ESA.
Para o subtenente Jonas, o papel do tiro de guerra vai além de uma escola de civismo.
Outro aspecto importante a ser citado é a difusão de concursos e provas militares que geralmente não estão no radar dos atiradores ou de cidades de municípios menores, né? Nós sabemos que as grandes cidades já possuem uma difusão maior desses concursos, tem escolas preparatórias para isso, mas essa realidade não é a mesma em cidades menores, né? Então, baseado na experiência que tive no tiro de guerra, que o tiro de guerra, ele acaba servindo também de polo difusor desses concursos e provas militares, não só para o Exército, mas também para a Marinha, para a Força Aérea e também para as Forças Auxiliares. Então, não só o atirador Leitão, que agora no ano de 2023 logrou êxito, mas a gente pode citar outros exemplos. No ano de 2022, no tiro de guerra de Patos, tivemos dois atiradores que lograram êxito na prova da ESA. Em anos anteriores, a gente tem notícia de um atirador que passou na SpaceX e hoje é capitão do Exército Brasileiro. E a gente também tem notícia de outros TGs da cidade próxima, que era Pombal, também no ano de 2022, que um atirador passou também na prova da SpaceX. Então é mais comum do que a gente imagina a gente ter atiradores que têm sucesso nesses concursos militares, sem falar naqueles que ingressam nas forças auxiliares. Então tem um número bastante expressivo de atiradores e ex-atiradores que hoje fazem parte dos quadros das polícias militares, não só na Paraíba, como no Rio Grande do Norte, como em Pernambuco, que são estados vizinhos ao nosso tiro de guerra. Então é comum a gente receber atiradores que lograram êxito em provas militares, né? E a gente fica feliz também pelos depoimentos que eles nos dão, de enfatizar que o TG contribuiu na formação deles, que eles tiveram muito mais facilidade durante o período de formação em virtude das instruções que eles tiveram dentro do tiro de guerra.
Neste episódio, conhecemos unidades militares singulares, os tiros de guerra. Por eles passam militares que marcam a vida de jovens brasileiros. Esse elo entre o Poder Executivo Municipal e o Exército é uma escola de civismo.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.